passado e prosseguir uma política ambiental que responda aos desafios dos portugueses e das alterações climáticas. Portugal foi o primeiro país a comprometer-se com a neutralidade carbónica em 2050, estabelecendo um roteiro para essa mesma finalidade, e aprovou o Plano Nacional de Energia e Clima 2030, que tem estado em implementação, colocando Portugal na linha da frente na ação climática. Entre 2015 e 2019, Portugal reduziu 26% as emissões de dióxido de carbono e tem sido dos que mais tem reduzido na Europa. E fê-lo com um crescimento económico acima da média da União Europeia. Sim, é possível preservar o ambiente com crescimento económico. Mas se estes factos demonstram o bom desempenho de Portugal, o custo da eletricidade para os portugueses persiste ainda elevado, sendo mesmo acima da média da União Europeia. E tem sido precisamente por isso que nos últimos anos tem havido uma redução dos custos de energia, sendo exemplo a atribuição automática da tarifa social na eletricidade e no gás natural. Tratou-se de uma medida que permitiu beneficiar mais de 800 mil famílias, com desconto de quase 34% na fatura da eletricidade e do gás. Entretanto, no mês passado, o Governo decidiu alargar esta tarifa social e no primeiro dia deste mês, de dezembro, deu-se início à redução do IVA da eletricidade, tendo passado de 23% para 13%, abrangendo cerca de 5,2 milhões de contratos. São exemplos concretos de redução dos custos de eletricidade. E o facto é que nos últimos 4 anos, o custo de eletricidade desceu 8% em Portugal. Na União Europeia, cresceu 4%. Portugal é já o 5º país na União Europeia que mais produz eletricidade a partir de renováveis. 54% da eletricidade produzida em Portugal tem origem nas energias renováveis. A nossa ambição é que em 2030 seja de 80%. A aposta nas renováveis significa menor dependência de Portugal no exterior, menor importação de energia e, consequentemente, menores custos de eletricidade para os consumidores e um ambiente melhor. Isso significa também mais emprego. As energias renováveis foram já responsáveis pela criação de 10 mil postos de trabalho em Portugal. No futuro, o preço da eletricidade irá baixar pela incorporação de renováveis, acrescendo o facto da legislação dar oportunidade a todos serem produtores de energia. Temos de continuar o esforço de redução do preço de eletricidade para os portugueses. Mas os ganhos energéticos para o país não se alcançam apenas pela produção, mas também pela eficiência do consumo. E é por isso mesmo que importa destacar o programa Edifícios Mais Sustentáveis, um programa de sucesso que tem permitido apoiar a fundo perdido intervenções nas habitações dos portugueses para que possam ter mais conforto com menos custos de energia ao fim do mês. Atendendo ao sucesso deste programa e à importância que ele representa, o Governo informou que no início de março de 2021 haverá oportunidade para serem apresentadas novas candidaturas. Ora, são estes exemplos de medidas e que muitas outras poderiam juntar, como sendo nos transportes e mobilidade, que justificam o reconhecimento de Portugal no plano internacional em matéria de ambiente. Aliás, muito recentemente, numa avaliação internacional, Portugal subiu 8 lugares em relação a 2009 no Índice de Desempenho das Alterações Climáticas. Foi o 3º país com maior subida em políticas climáticas. E, portanto, não são narrativas, são ações e factos que têm acontecido em prol do ambiente. E, por isso, a transição ambiental é uma prioridade estratégica e é por isso que também que está como uma prioridade no Plano de Recuperação e Resiliência. Em suma, a nossa energia não vai ser consumida a rasgar contratos, a romper acordos escritos do Estado português que trariam prejuízos acrescidos para os portugueses. A nossa energia está focada em dar resposta às empresas, aos portugueses e aos desafios das alterações climáticas. É o que tem vindo a ser feito com sucesso e é o que deve ser prosseguido para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, PSD.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Pretende o Bloco de Esquerda revogar o Decreto-Lei 35/2013, recuperando o Decreto-Lei 33/2005. Devolver os cerca de 220 milhões de euros que as operadoras pagaram ao Estado, sem explicar nem justificar como se calculam as compensações, delegando em portarias de que podem resultar mais rendas. O Bloco de Esquerda parte de convicções dogmáticas, que na sua maioria foram sendo postas em causa e rejeitadas ao longo dos trabalhos da Comissão de Inquérito sobre as rendas excessivas. Não que estas rendas não existissem, mas não da forma como o Bloco de Esquerda as entende. Sejamos claros. Se as rendas excessivas não existissem, não teria sido necessário cortar as mesmas. E foi isso que o governo de Passos Coelho fez. Aliás, foi o primeiro governo a fazê-lo, e ainda bem. E é por isso que, decorridos anos após estas intervenções, o déficit tarifário tem vindo a descer, e recordo que em 2011 o cenário era que se atingisse, neste ano 2020, 6 mil milhões de déficit tarifário. E afinal anda pelos 2.750 mil milhões de euros. Foi necessário agir e assim se fez. Cortes que permitem este atual panorama bem melhor do que o previsto antes dos mesmos. Renegociar com os produtores eólicos, como o Bloco de Esquerda propõe, foi alvo de grande debate na Comissão de Inquérito, onde os números apresentados pelo Bloco de Esquerda nunca foram confirmados pelas entidades externas e apenas foi aprovado por oportunismo político-tático do Partido Socialista, com a clara intenção de fugir às responsabilidades das opções políticas em matérias de energia dos governos de Sócrates. Veja-se, aliás, como reagiu o governo quanto a esta proposta. Ainda durante os trabalhos da Comissão, os atuais titulares da pasta da energia rejeitaram completamente o cenário de rasgar contratos feitos e nem sequer equacionaram a possibilidade de renegociar com as operadoras. O atual governo rejeita, e bem, esta possibilidade, porque o Bloco de Esquerda não diz tudo nesta sua proposta. Omite que o Decreto de 2005 não propunha apenas o prolongamento de 5 anos dos contratos, incluía a possibilidade de pagamento de certificados verdes. E uma das grandes virtudes do Decreto-Lei 2013 foi exatamente acabar com os certificados verdes, que nos países onde foram implementados deram origem a subsídios obscenos e perversos. E que dizer da interpretação que o Bloco de Esquerda faz da legislação anterior? Diz que o valor a pagar ao fim de 15 anos seria fixado por um leilão que não existiu, nem existe, e como tal, o prolongamento do prazo de 5 anos seria feito com base na última tarifa atribuída e que, segundo a informação que a ERC veiculou à Comissão de Inquérito, rondaria os 80 euros, bem acima dos valores médios fixados pelo Decreto de 2013. Mas a questão de fundo é outra. Perante a absoluta necessidade de descarbonização, o Bloco nunca diz como pretende fazer. Lança anátemas sobre empresas, sobre investidores e governantes, criando a narrativa que todos são bandidos. Ora, isto não é verdade. Na política energética, estamos sempre a falar de enormes investimentos e de contratos longos, e não é fácil estabelecer a previsibilidade deste tipo de contratos. Claro que esta premissa não invalida que se investiguem contratos que suscitem dúvidas de favorecimento, mas não é isso que o Bloco de Esquerda pretende. Pretende, sim, lançar uma cortina de suspeita sobre todos, alicerçada em convicções e contas que ninguém comprovou nos trabalhos da Comissão de Inquérito. Aliás, se recuperarmos a legislação de 2005, como o Bloco de Esquerda pretende, estaríamos a favorecer um conjunto significativo de explorações mini-hídricas, que viram as suas tarifas reduzidas em 2013. Fôssemos nós, como o Bloco, e eu hoje estaria aqui a dizer que o Bloco, com esta proposta, pretende ajudar as mini-hídricas da EDP, com a recuperação das rendas anteriores aos cortes feitos em 2013. A seda é tanta que nem isto viram. E ficamos sempre sem saber como pretende o Bloco cumprir as metas ambientais, sem investimento privado, sem criar condições de confiança para que o investimento se faça, sem estabilidade nos contratos. E que dizer do Partido Socialista, partido que não teve a decência de pedir desculpa aos portugueses pela pré-bancarrota de 2010-2011 e que uma década decorrida continua a fazer de conta que nada teve a ver com o memorando da Troika. Sim, porque este tema que originou o Decreto-Lei 2013 estava lá e foi alvo de escrutínio pela Troika e pela Comissão Europeia. Um esquecimento recorrente que apenas revela a má consciência que têm nestes temas. Senhor Presidente, senhores deputados, os contratos são para cumprir. Sem esta confiança dada aos investidores, nunca atingiremos o propósito maior de reduzir as emissões de carbono e atingir as metas de produção de energia limpa que pretendemos atingir no futuro mais breve possível. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Concordamos com a questão de fundo que o Bloco de Esquerda coloca hoje a debate. Muitas vezes o Estado, alegadamente em nome do ambiente e de outras bandeiras, realiza negócios que, ao invés de salvaguardar o interesse público, acabam por servir, em última instância, certos interesses instalados. E no que respeita à energia eólica, a remuneração que foi assegurada às empresas que exploram esta fonte energética foi claramente excessiva e acima da remuneração normal do mercado. E é por isso que, mais do que discutir-se o passado, é para nós necessário evitar que este tipo de negociatas lesivas do interesse público se repitam no futuro. E por isso mesmo, e para evitarmos ver um spin-off do caso das rendas excessivas das eólicas, em que o ambiente foi o alibi para servir certos interesses instalados, o PAN propôs e conseguiu aprovar em sede de Orçamento de Estado um conjunto de medidas que dão passos para o evitar. São exemplos disso a criação de um portal de transparência para a gestão dos fundos europeus e principalmente a previsão da obrigatoriedade do Governo divulgar publicamente um relatório que garanta a transparência nos negócios do hidrogênio, apesar do Partido Socialista ter votado contra. Com mecanismos como estes, a que o PAN conseguiu aprovar, conseguiremos dar à sociedade civil formas de garantir um escrutínio em tempo útil e que vão ser também um importantíssimo complemento ao papel fiscalizador da Assembleia da República. Mas uma coisa é a questão de fundo de garantir o interesse dos cidadãos e nos negócios realizados pelo Estado e de proteger o interesse público face a interesses instalados. Coisa diferente é a proposta em concreto que o Bloco de Esquerda nos traz, com a qual não concordamos. E não concordamos porque não queremos substituir um regime que é péssimo por um regime que, do nosso ponto de vista, também é mau. E o regime que aqui é proposto pelo Bloco prevê, no fundo, ainda exceções a uma remuneração normal de mercado, que o PAN defende, designadamente ao permitir que os exploradores das eólicas recebam ainda, durante um período adicional de mais 5 anos, tarifas superiores àquelas que receberiam, por exemplo, com o sistema de leilões. E também não concordamos, porque prevê a reversão de um regime que foi legalmente aplicado, com a devolução de verbas recebidas pelas empresas que exploram as eólicas, e caso esta proposta seja aprovada, poderá conduzir a batalhas judiciais em que o Estado português e o erário público poderão sair ainda mais prejudicados do que já foram. É verdade que foi um péssimo negócio para o Estado, mas neste momento, neste caso, a única coisa a fazer do nosso ponto de vista é procurar responsabilidades políticas e, eventualmente, criminais dos responsáveis por estes negócios ruinosos. O que não podemos fazer aqui no Parlamento é ultrapassar a lei e algo que põe em causa o Estado de Direito Democrático. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu ouvi aqui, neste debate, e ouvi várias intervenções, e o que pude reter das diferentes intervenções é a enorme atrapalhada que é esta proposta do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Jorge Costa tenta construir a sua verdade. E a sua verdade vem aí com os números, com as apresentações, mas não teve a honestidade política de dizer aqui neste mesmo debate qual é que foi o governo, o primeiro governo, precisamente a baixar as rendas de energia. E o primeiro governo a fazê-lo foi um governo do PSD-CDS. Foi o primeiro governo. Depois o Partido Socialista, de alguma forma, e também é justo reconhecer, que foi fazendo uns certos acertos. Nós reconhecemos isso. Agora, atrapalhada aquilo que vamos ouvindo, ainda agora aqui o Sr. Deputado do PAN dizia, os problemas judiciais, o problema que podem gerar, inclusive até junto dos próprios investidores, o Bloco de Esquerda parece que não percebe precisamente aquilo que é o impacto que uma matéria desta natureza pode ter para o país. Mas importa lembrar o seguinte, importa lembrar que, seja em relação às eólicas, seja em relação às renováveis, há um caminho e houve um caminho a fazer. E nós ainda estamos num período de expansão. Estamos num período em que é preciso criar incentivos, criar condições para que possa existir investimento nas energias renováveis. Ou o Bloco de Esquerda não quer mais investimento nas energias renováveis? É que parece que não. Porque a intenção do Bloco de Esquerda é muito mais uma lógica de tentar acabar, rebentar com este mercado, com este setor, já explicarei, Sr. Deputado. Deve ser essa a perspectiva e a intenção do Bloco de Esquerda. É porque, efetivamente,